refletir sobre o momento que a sociedade contemporânea atravessa entre o drama de refugiados sírios, africanos, em um cenário onde o desafio é combater xenofobia, racismo, intolerância. É um tema muito atual e é um dos propósitos do dossiê Interculturalidades, que a revista USP lançou recentemente. Artigos reunidos, né, de pesquisadores de diversas áreas que observam e questionam os deslocamentos humanos no mundo globalizado. Interessante acompanhar e entender este fenômeno, entender que alternativas os governos podem ter, os governos ou os blocos, né, união de esforços para resolver esse problema. Qual o papel do Brasil também neste contexto? Eu vou conversar sobre este tema com a professora Silvia Dantas, que é coordenadora do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, assunto que é tema, portanto, deste dossiê Interculturalidade. Professora Silvia, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bom?
Muito obrigada mais uma vez por contribuir aqui com o Jornal da USP para falar de um tema que é absolutamente atual, impacta nas políticas, é uma preocupação na Europa, nos Estados Unidos, tem que ser uma preocupação do Brasil também, no seu ponto de vista. O mundo é globalizado hoje e os problemas afetam diferentes países, diferentes regiões.
Com certeza. É um tópico que está, né, na pauta, e que está no dia a dia de todos nós, né? Todo mundo, acho que convive, né, aí no seu cotidiano e na sua história de vida, né, com essa questão. Na sua história, inclusive, familiar, né, isso já faz parte do nosso cotidiano, da nossa história de vida, né, e faz parte e vai fazer parte cada vez mais.
Bom, a crise dos refugiados é um assunto da revista USP e é um tema que vocês discutem muito no grupo de pesquisa Diálogos Interculturais do IEA.
Isso, exatamente. E aí, então, esse dossiê, né, que foi publicado agora, foi uma alegria, né, no sentido de nós podermos, então, compartilhar um pouco aí as nossas reflexões. É um grupo, então, de pesquisadores, é um grupo interdisciplinar. Então, eu sou psicóloga, né, sou psicóloga social, intercultural, sou psicanalista. Então, sociólogo, né, médico, outro psicanalista, né, pessoal da literatura. Então, diversas áreas pensando sobre esse tópico. Então, no dossiê há vários artigos, né, pensando sobre essa questão. Então, nós pudemos expor aí, através dos artigos, essas questões que estão aí são aí muito importantes, né, para pensarmos o nosso cotidiano e algo que é importante dos brasileiros, né, entenderem e refletirem a respeito. Porque, infelizmente, a gente está vendo não só, quer dizer, felizmente a gente vê ações aí de recepção e acolhimento, né, muito importantes e positivas, mas, infelizmente, nós também vemos, né, ações aí de preconceito, discriminação e xenofobia, né? E isso mostra, né, indica o quanto é preciso, né, pensar sobre isso, refletir sobre isso, para que possamos ter ações efetivas, né, para que isso possa ser, né, coibido, isso possa ser, então, trabalhado.
Sem dúvida. Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 244 milhões de pessoas residem em um país diferente daquele onde nasceram. Isso é mais de 40% em relação ao número do ano 2000. São 20 milhões desses são refugiados, sem falar nos filhos, né, que nascem desses migrantes. E parte deles tem vindo aqui, inclusive, para o Brasil. Como o Brasil vem lidando com isso?
Olha, o Brasil, então, nesse sentido, quer dizer, ele tem, em termos legais, né? Uma política de recepção, né? Signatário de uma política de recepção de refugiados, que inclusive exemplar, mas infelizmente as nossas ações não têm correspondido, né, às nossas leis, né, no sentido de que nós ainda contamos muito, né, com ações por parte de organizações civis, né, que têm realizado aí com grande esforço, né, recepção dos refugiados. Então, por exemplo, a Missão Paz é em São Paulo, né, é uma organização civil de cunho religioso que acolhe muitos refugiados, né? Então, isso dizendo a questão, por exemplo, da habitação, é um grande problema. Porque o acolhimento, né, quer dizer, as pessoas que chegam, elas vão depender do sistema público, né, que precisa acolher as pessoas, né, então o sistema educacional, o sistema de saúde, né, e enfim, todos os cidadãos têm esse direito.
Vão,
né,
precisar trabalhar, vão precisar estudar, morar. Né?
Exatamente. Né? É importante apontar, né, quer dizer, que ações xenófobas, né, os discursos em geral são colocados assim, nós vamos ser invadidos por essas pessoas que vêm aqui, né, usufruir, na verdade, né, dos nossos equipamentos públicos, como se então isso fosse tirado dos brasileiros, cidadãos brasileiros, os seus direitos, né? Agora, é interessante lembrar que, na verdade, o número de estrangeiros no Brasil é um número bastante pequeno, né? Quer dizer, você tem aqui, na verdade, 1% da população é estrangeira, né? Que é mais ou menos 1,7 milhões. Enquanto que o número de brasileiros no exterior é muito maior, né, nesse sentido. Você chega a ter 3 milhões de brasileiros no exterior, né? Então, veja, a gente até é um país muito mais de envio, né, de emigração, do que de imigração atualmente.
Sim,
né?
Sim.
Então, é importante os brasileiros pensarem nisso e pensarem que também eles saem daqui, vão para fora, né, e poderem se solidarizar e se colocarem no lugar de quem está chegando aqui.
Quer dizer, eles imaginam pensar que quando eles saem, eles também querem ser bem recebidos nos países.
Exatamente.
Fora. Quer dizer, para quem vem para cá tem que ser o mesmo nível de recepção. A expectativa, pelo menos, é a mesma, né? Nem sempre se consegue colocar isso em prática. Não é?
Exatamente.
Agora,
né? Quer dizer, então, imagine você, né, quando a gente chega num outro país, né, quer dizer, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, isso, né, as questões culturais, né, o nosso jeito é diferente, né, isso é cultura, isso na verdade é uma riqueza humana, né, senão o mundo ia ser muito chato, né, ia ser muito monótono, não é verdade?
Uhum.
Agora, a cultura é uma questão, é dinâmica, né? Não é à toa que a gente está sempre mudando, né? Então, isso é processo.
Uhum.
Então, eu convido as pessoas a lerem o dossiê, a lerem os artigos, né? Eu acho que está muito
rico. Vamos dar uma passeada pelos artigos? Também é interessante a gente falar, tem um específico sobre xenofobia, racismo e intolerância, que é um tema central, né?
Do professor Paulo, né? Falando...
Professor Paulo Fará.
O professor Paulo Fará, né? O professor Paulo Fará é especialista, então, né, em literatura árabe e africana, né? Ele é um linguista, né? Ele vem, então, vai falar justamente sobre isso, do fluxo migratório de refugiados negros, então, africanos, né? E árabes, né? E vítimas aí de xenofobia, né? E aí ele traz também a experiência da ONG Bibliaspa, né? E da Cultura da Paz, mostrando aí experiências de educação, de cultura, enfim, no sentido de experiências que mostram essa troca, né, e a possibilidade de as pessoas mudarem essa visão de preconceito e de discriminação, né. Temos o artigo da professora Maura sobre a questão do urbano, né, dos espaços de exclusão, porque muitas vezes as pessoas imigram para São Paulo, né, a imigração muitas vezes esse deslocamento significa, né, uma mobilidade descendente, né, quer dizer, então você muda e está desempregado, né, quer dizer, tem que se inserir no mercado de trabalho, né, então as pessoas muitas vezes que ou era um médico, um advogado, vem para cá e entra num trabalho que não tem nada a ver com a sua profissão, né? E aí acabam indo morar em regiões mais degradadas da cidade, né? Quer dizer, isso são espaços, então, de exclusão. É uma situação bastante difícil, né? Então, a Maura vai falar sobre isso. Eu vou falar sobre saúde mental, né? A questão da importância da gente entender o processo específico que a imigração representa, né? É uma mudança, é um processo de aculturação psicológica. Então, as instituições precisam se preparar nesse sentido. Quem, né, trabalha, quem acolhe o imigrante, precisa entender esse processo específico. Uhum. É um pelo qual todo mundo passa. Todo mundo que migra, todo mundo que muda de país, muda de contexto cultural, vai passar por isso, né? É um processo natural e a gente precisa saber sobre isso. As pessoas precisam entender esse processo para não patologizar o imigrante, algo que infelizmente acontece e é um perigo.
Acontece,
né?
Aqui, acontece na Europa, acontece nos Exatamente. Estados Unidos, acontece Exatamente. Às vezes dos próprios governantes com falas, com atitudes. Está aí o presidente Trump para mostrar como trata dessa questão, às vezes de forma, né, tão preconceituosa. Eu li, inclusive hoje aqui, foi um dos destaques, notícia do dia, o ministro da Justiça anunciou um projeto para empregar, professora, imigrantes venezuelanos que estão chegando, diz, olha, também vem para cá gente, às vezes, que tem qualificação e pode ser absorvida como mão de obra, né? Porque é um problema já em Boa Vista, Roraima, e está recebendo essa população. Já existem 40 mil cidadãos venezuelanos na cidade, dá para acreditar? 40 mil fugindo da dificuldade econômica e política na Venezuela, não é? E ele disse, olha, tem gente que vem para cá com preparo, é mão de obra até preparada.
Sim, né? Quer dizer, então é isso, né? A imigração é muito dinâmica, né? Quer dizer, uma hora as pessoas que estão chegando, outra hora, né, as pessoas que aqui estão podem estar partindo, né? E isso acontece com os brasileiros também, né?
É verdade.
Quer dizer, uma cidade, uma hora que está recebendo, outra hora as pessoas que estão recebendo podem estar partindo. Então é o que eu falo, né? As pessoas muitas vezes tratam, olha o refugiado, né? Olha aquela pessoa refugiada, como se isso totalizasse a pessoa. Ela é um refugiado, né? E não olha para a pessoa como uma pessoa de história, assim como ela, porque ela também pode se tornar uma refugiada no dia seguinte, entende? Isso pode acontecer com qualquer um de nós.
Porque são,
né,
pessoas que fugem de realidades, fogem de realidades difíceis, não deixam muitas vezes o seu lugar, às vezes de forma espontânea, não. É porque não há outra saída, ou sai ou não sobrevive, né? Ou morre muitas vezes ali na
numa guerra
e tudo mais. Situações, né, de guerra, especialmente.
Que das quais elas não têm controle algum, né? E guerras que, infelizmente, né, são situações aí monstruosas, né, acometidas por interesses econômicos aí de um sistema capitalista e financeiro brutal, não é? Que é algo que precisa ser visto nesse mundo, né? Porque desse jeito não dá, né? Isso precisa ser visto porque, pelo amor de Deus, né? Do jeito que está, não dá, né?
Precisamos... É um dos...
rever esse mundo.
É um dos graves problemas sociais da humanidade hoje e é um problema, exatamente, como dissemos, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em vários continentes.
Nós não merecemos isso. A humanidade,
a humanidade não merece. A humanidade.
E os brasileiros não merecem isso também. Porque o Brasil é um país maravilhoso, os brasileiros são... É uma população muito boa, nossa pluralidade, né, é belíssima e nós precisamos, né, valorizar isso. E a vinda dos imigrantes, né, seja na situação de refúgio, enfim, seja qual for, ela vem, na verdade, né, enaltecer isso, né, essa diversidade. Então, esse medo, né, essa fobia... na verdade, muitas vezes, um reflexo, né, de algo que ficou aí estancado, né, no sentido de algo que não pôde ser trabalhado e dessa não valorização da nossa pluralidade,
exatamente,
da nossa beleza, né, que precisa ser vista, precisa ser valorizada.
Muito bem. Olha, o dossiê interculturalidade, a gente está com o tempo muito estourado, viu, professora? O dossiê, então, tem esta proposta, são diversos artigos que tratam de várias questões sobre a questão.
Inclusive de retornados, brasileiros retornados.
Né? Um outro artigo importante também.
Isso. E que agora voltam de novo a sair.
É um ir e vir constante, né?
Exato.
É isso mesmo. Revista USP é o número 114, você pode acessar o dossiê Interculturalidades, que está na publicação na Revista USP de número 114. Pode acessar através do iea.usp.br ou revista.usp.br. Eu conversei com a professora Silvia Dantas, coordenadora do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados. Muito obrigada, professora, pela atenção conosco.
Eu que agradeço.